Muito obrigado, senador Paulo Paim. Senhores senadores, senhoras senadoras, estamos chegando ao final do primeiro ano desta legislatura e também do governo Dilma Rousseff. Creio ser nosso dever fazer um balanço sobre a performance do Congresso e o desempenho do Poder Executivo. As mudanças ocorreram, os avanços foram alcançados, as reformas realizadas. O Congresso exerceu com eficiência a sua atribuição fiscalizadora. Enfim, cumprimos o nosso dever. Creio que devemos refletir sobre todas essas indagações. Eu lembro que hoje é um dia importante. É o Dia Internacional contra a Corrupção. Foi no dia 9 de dezembro de 2003, na cidade mexicana de Mérida, que foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Num texto de 71 artigos, os Estados-partes preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e Estado de Direito, pactuaram a mencionada convenção. Portanto, hoje deveríamos estar comemorando avanços no combate à corrupção e à impunidade, mas, lastimavelmente, não temos motivos para comemoração. Neste primeiro ano, tivemos um Congresso paralisado pelas mãos fortes do Poder Executivo num sistema presidencialista implacável. Uma maioria esmagadora impossibilita até mesmo que a minoria exercite prerrogativa essencial de fiscalizar, já que estamos impedidos de nos utilizarmos daquele instituto essencial que é o da Comissão Parlamentar de Inquérito, que nos confere autoridade para aprofundar investigações com a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico. Os escândalos aconteceram e o Congresso não investigou. Houve quem desse um voto de confiança à Presidência da República. Vários senadores, dos mais credenciados, que adotam sempre uma postura republicana, acreditaram na hipótese de que se estivesse fazendo do lado de lá da rua, no Palácio do Planalto, uma faxina nos ministérios. Eu sei que muitos se decepcionaram. Aliás, está presente o nosso querido senador Cristóvão Buarque, que foi um dos que empalmou esta bandeira e ofereceu o voto de confiança à Presidente da República. Creio que eu poderia indagar dele agora respeitosamente se, ao final do ano, Vossa Excelência acredita que houve faxina, ou houve uma encenação, foi uma farsa, a faxina ocorreu ou não ocorreu? As providências foram adotadas rigorosamente pela Presidência da República, ou houve complacência, omissão e cumplicidade? Vossa Excelência, tenho a parte, senador Cristóvão, com o maior prazer.
Muito obrigado, senador Álvaro, por dar a parte imediatamente depois da pergunta. Eu creio que aqui o plenário ficaria muito melhor se a gente pudesse ter esse tipo de trabalho. Eu quero dizer que realmente eu dei esse apoio, tanto que me neguei a assinar a CPI da corrupção. Mas eu assinei a CPI meses depois, prova de que eu realmente senti que a faxina não estava indo adiante. Não me arrependo, naquele momento, ter dado o voto de confiança, mas não posso deixar de manifestar uma frustração muito grande por ver que o processo não avançou como devia. E eu digo claramente como é que teria avançado, como é que eu sentiria ter avançado, no dia que o Diário Oficial for capaz de dar o anúncio de uma demissão antes que a mídia faça. E o que a gente vê é que todas as demissões que ocorreram, ocorreram depois de semanas, dias, semanas até, de um desgaste provocado pela mídia e não iniciativa do próprio governo. Eu disse diversas vezes que gostaria de um dia o Diário Oficial furar, como se diz na linguagem do jornalismo, furar a mídia oficial. E não vi nenhuma vez. Então, até aqui, o que houve não foi faxina, foi uma ação forçada pelos meios de comunicação que, felizmente, estão fazendo a fiscalização. Tem excessos? Tem. Mas, pelo menos, eles existem para fazer a fiscalização. E eu quero dizer que falei há pouco sobre amanhã, o aniversário do dia da Declaração dos Direitos Humanos, e naquela declaração não havia nada referente à corrupção. Anos depois, as nações avançaram e fizeram esse dia que o senhor hoje traz aqui para comemorar. Mas a minha resposta foi longa. Eu posso dizer com clareza, com uma palavra: não. Não estou satisfeito da maneira como a faxina foi feita. E a prova concreta disso é quando eu, meses depois da CPI ter sido iniciada as assinaturas, eu me neguei a assinar, eu fui lá e assinei. E, finalmente, eu quero dizer que, quando eu assinei, eu até pensei se não seria a hora da gente fazer uma comissão da verdade para a corrupção. Do jeito que tem uma comissão da verdade para os crimes que foram cometidos contra a pessoa humana e a liberdade durante o regime militar, se não é o caso, a gente tem uma comissão da verdade para saber tudo que acontece nos subterrâneos dos governos.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu não esperava de Vossa Excelência ouvir outra coisa. É a realidade. O Congresso não cumpriu o seu dever na medida em que não instalou uma CPI para investigar a corrupção no governo. Se nós estivéssemos vivendo no Congresso momentos históricos que ele já viveu, certamente essa CPI teria sido instalada. E nós teríamos oferecido uma notável contribuição, certamente, no combate à corrupção e à impunidade. Esse desequilíbrio na representação popular não faz bem a nenhuma instituição. O governo tem aqui uma maioria esmagadora. No Senado, por exemplo, de 81 senadores, somos 10 do PSDB, 4 do DEM e 2 do PSOL. Os demais partidos integram a base de apoio ao governo. Com exceção de 16 senadores, os demais integram partidos aliados ao governo. Constantemente temos dissidências que contribuem para o esforço oposicionista, com o esforço oposicionista. Mas isso é aleatório, isso ocorre eventualmente, como ocorreu ainda anteontem, quando votamos a emenda 29 e obtivemos 26 votos para que a União assumisse a responsabilidade de repassar 10% da sua receita para o Serviço de Saúde Pública no país. Esse desequilíbrio da representação popular não é bom para o governo, não é bom para a instituição parlamentar, não é bom para o país e não é bom para a democracia. Certamente, se tivéssemos uma representação equilibrada, teríamos reabilitado o Congresso em relação à imagem desgastada com que conclui mais um ano de atividade. Com uma representação equilibrada, certamente as aspirações da sociedade estariam presentes de forma mais acentuada nesta e na outra casa do Congresso Nacional. Mas e o Poder Executivo, com todos os instrumentos disponíveis, com um Congresso dócil, apoiando todas as suas iniciativas, promoveu avanços? Do ponto de vista da oposição, Foi um governo claudicante, inseguro, indeciso, paralisado administrativamente, confuso, nervoso e tumultuado politicamente, assaltado por escândalos de corrupção que se sucederam de forma interminável durante os meses deste ano, com a queda de vários ministros acusados de corrupção. Este é o cenário que vislumbramos ao final do ano como resultado. Um governo que paralisou obras, até porque restou a ele pagar dívidas acumuladas no ano eleitoral. Em obras do PAC, obras de infraestrutura, 16 bilhões pagos deste ano se referiam às despesas efetuadas no ano passado, ou seja, no ano eleitoral. Apenas 5 bilhões de reais foram aplicados em obras em execução neste ano de 2011. É o retrato da incompetência de gerenciamento, da desorganização administrativa, que obriga, sim, o governo a lançar mão do expediente da desvinculação dos recursos da União para obter um cheque em branco de 62 bilhões de reais para, em mais em um ano eleitoral, gastar, investir, aplicar da forma que melhor lhe aprouver. E o orçamento vai se transformando nessa peça de ficção desmoralizada que serve apenas para o deleite dos especialistas e para o enfeite das nossas bibliotecas. O retrato desse governo está nesta manifestação da ministra Ideli. Eu leio o Globo, Gerson Camarote. Depois de passar 3 dias instalada no gabinete da liderança do governo do Senado, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati, disse ao Globo que são legítimas, justas e republicanas as demandas dos senadores aliados, como liberação de emendas e indicação para cargos nas negociações para garantir votos em projetos importantes para o governo. A ministra admite que há pedidos inadequados e que esses não podem ser atendidos, como o de criação de um tribunal regional federal em Minas. No caso acima, o pedido não foi atendido porque a iniciativa é privativa do Poder Judiciário. Caso contrário, certamente também esse pedido seria atendido, como os demais foram, conforme atesta a própria ministra, considerando isso legítimo, republicano.